I'm turning now to the book of Revelation, chapter 21 and verse 2.
Eu estou abrindo agora no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E o nosso título é simplesmente O Destino da Vida. Alguns não têm interesse nenhum no fim da vida, no destino final da vida. É algo extraordinário, principalmente quando você lembra que aquele instinto plantado em cada homem e mulher de que existe uma vida após a morte. Jovens são mais preocupados com a morte do que pessoas mais velhas. E apesar desse instinto, os jovens, de uma forma estranha, são mais indiferentes com o ato da vida após a morte. Eles se preocupam muito com a morte e quando as pessoas morrem, mas não estão muito interessados com o fato de ter uma vida após a morte. Mas é sobre isso que essa passagem fala. O livro de Apocalipse é um livro de símbolos, é um livro de exemplos figurativos. Você pensa no livro de Apocalipse, você lê qualquer capítulo, você não vai entender nada sem lembrar que é um livro cheio de linguagem simbólica. Todos os exemplos não são tão difíceis de entender, porque eles todos foram usados na Bíblia antes. Então, todas as figuras, os exemplos, nós já estamos familiar com eles. Não é muito difícil entender o que o apóstolo João quer dizer e o que entendemos. Aqui, no último capítulo de Apocalipse, com certeza estamos olhando para vida eterna, o fim do mundo, o fim do livro. É importante que você saiba que todo livro é sobre a história do ser humano, desde a época do início da igreja até quando Cristo retornará, o fim da era. Não dá todos os detalhes dos eventos históricos, mas o que faz é mostrar a história da igreja. E também mostra os inimigos da igreja, os oponentes da igreja de Jesus Cristo e o que eles vão buscar fazer para os cristãos e para a igreja de Jesus Cristo. E também nos fala muito sobre os conflitos, as introspecções da vida cristã, da igreja e, como eu disse, dos oponentes da igreja. E se conclui no fim do mundo, no último dia, principalmente aqui nesse fim deste capítulo de Apocalipse. Então eu gostaria de estudar alguns desses grandes símbolos. Versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, era uma visão que de Deus descia do céu. Olhe para essas palavras, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E é repetido aqui no versículo 9. Venho a mim, um dos sete anjos que tinha sete taças cheias, as últimas. Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Sabemos sobre o que ele está falando. Sabemos que, de outros lugares da Bíblia, que essa expressão, a esposa de Cristo, o que quer dizer? Eu penso, será que você sabe que neste capítulo, o apóstolo João, em dar essa visão para nós, não está falando sobre o céu como um lugar? Claro que é um lugar maravilhoso, um lugar que eu não poderia nem começar a explicar justamente, ou tentar descrever. De fato, minha descrição seria muito pequena. Nós sabemos muito pouco sobre as maravilhas deste lugar. Temos só uma ideia, não o suficiente para ir em detalhes. É muito maravilhoso, é muito sublime, é muito além, acima deste mundo tão contaminado. A biologia que conhecemos desse mundo é muito inferior a essa que vai ocorrer no próximo mundo. Os vales, os cenários, a beleza não podem nem ser começados a ser comparados com as maravilhas do outro mundo que existirá na vida eterna. Então não existe nenhuma forma ou descrição para falar do mundo eterno. O que temos aqui é uma descrição do povo de Deus, não do reino que virá. Assim, quando o apóstolo João fala de um lugar e descreve como uma cidade, e descreve como uma cidade construída de preciosas, grandes pedras e ouro, material precioso, ele faz isso. Ele não está descrevendo o lugar, mas as pessoas, porque a esposa de Cristo Salvador é sua igreja, o seu povo, e é o povo de Deus que é descrito desta maneira tão maravilhosa, em termos preciosos. E isso você deve entender, é um livro de exemplos, e tem sempre uma dica do que esses exemplos significam, o que essas fotos, essas imagens, o povo, a igreja, o povo que é remido, o povo que vai viver neste lugar maravilhoso. Para começar a entender este capítulo, temos que entender que existem duas formas do que nós descrevemos do céu. Se você crê em Cristo e seus pecados são perdoados, você é um homem, uma mulher perdoada, sua vida foi mudada e você tem vida espiritual agora e você vive essa vida sabendo que Cristo é seu Salvador. Então, quando você morrer, digamos que você morra antes do fim do mundo, sim, você vai para o céu, mas o céu que você vai ir é o paraíso de Cristo, é o lugar que habita todos os crentes de todo o mundo, todos os crentes em Deus, todos são transportados para o paraíso de Cristo. É como se fosse um interino. Suas almas deixam seus corpos para trás e suas almas vão para esse lugar. Eles vão como almas sem corpos para estar com Cristo. Mas aí, tenho certeza que você sabe disso, quando Cristo retornar e o fim de todas as coisas chegar, e julgamento de todo homem, quando isso acontecer, aí sim terá um novo céu e uma nova terra. E existirá a ressurreição e todas as almas, as pessoas que estão com Cristo, será adicionado a eles os seus corpos glorificados. Não muito como os corpos humanos, mas corpos glorificados, como a nova biologia, uma biologia espiritual adaptada para o reino eterno, para louvar e adorar a Deus em comunhão com Ele. Então, isso também é o céu. Mas é isso que o paraíso de Cristo se torna depois do retorno de Cristo, depois do fim dessa era presente, o fim do mundo, quando uma consumição acontecer e não existirá mais maldade. É isso que a passagem diz aqui, esse reino eterno que iremos, se somos crentes, se confiamos e acreditamos em Cristo. E aqui temos uma descrição. E nossa primeira sessão de pensamento é este. Bem, o lugar, exceto que não é um lugar, é um povo. Mas se eu usar a linguagem da visão, a igreja é descrita como um lugar. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, essa é a igreja de Jesus Cristo, que de Deus descia do céu, adereçada, preparada como uma esposa ataviada, vestida para o seu marido. Aqui temos a esposa de Cristo, definitivamente encontrada em outro lugar, escrita como o povo de Cristo. Em versículo 3, eu vou proceder de uma maneira rápida. A primeira sessão está descrevendo o povo ou o lugar. Versículo 3, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo. Palavra usada antigamente para barraca. Tabernáculo de Deus está com homens salvos, perdoados, de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Bem, se você pensar nisso como um lugar, e é literalmente um lugar, não podemos nem começar a entender a beleza deste lugar. Mas é um povo? É o que a imagem quer dizer? E Deus está no meio deles. E isso te fala muito sobre esse reino, a igreja no futuro. Se Deus está com eles, e ele se relaciona com eles de uma maneira que não podemos saber agora, e ele quer estar ao redor deles e tem prazer neles, então seremos cheios de felicidade e pureza, que comunhão será. Um vasto número de pessoas na história do mundo que vieram, buscaram a Deus, tiveram seus perdões perdoados e caminharam com eles. Eles serão purificados. O orgulho será tirado deles. Qualquer tipo de luxúria, qualquer tipo de interesse por si próprio. Imagine estar numa comunidade como essa. Ter comunhão. Nós gostamos de ter comunhão um com o outro, como um povo cristão, agora. E sentir a felicidade espiritual de um ao outro. Amamos estar juntos, mas lá será um povo perfeito, todo mundo. Não existirá arrogância, não existirá mentira, não existirá ganância, não existirá raiva. Não existirá uma pessoa querendo ganhar mais do que a outra. Nenhuma possibilidade de enganar, errar, machucar. O que encontramos na nossa sociedade nos dias de hoje. Nenhuma maldade, egoísmo, nada desse tipo. Nenhuma fofoca, nenhum engano, nenhuma ganância. Imagine, amigos, se somos filhos de Deus, você tem uma personalidade diferente. Deus nos fez todos diferentes aqui. Todos nós temos nossas mentes distintas, nossas características, nossas maneiras, caminhos. Deus ama criar a variedade, diferença. Mas aí você vai para a eterna glória, o poder, pelo poder de Deus, perdoado. Porque será dado para você não só um novo corpo, mas um novo ser. Vamos reconhecer uns aos outros, saberemos que você é aquela pessoa que amávamos conversar, mas cada um vai ser diferente, será muito mais, todos serão distintos, pessoas de tão grande perfeição e beleza. E aí no versículo 4, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nenhuma dor, nenhum arrependimento, nenhuma perda, nenhuma morte, nenhum sofrimento, despedidas. Nada disso, nenhum vazio por dentro. Não, um lugar maravilhoso e santo. Infinitamente, com pessoas muito melhoradas. E aí temos, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Minha experiência é que quando as pessoas vêm a Cristo nessa vida, eles são feitos pessoas muito melhores, pessoas diferentes. E muito é mudado. E eles lutam para ser pessoas melhores em suas vidas. Mas aí Deus fará tudo novo. Não existirá nada deixado que estraga essa nova pessoa. Não, um caráter perfeito. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Vamos, rapidamente, eu leio. Olha aqui no versículo 6. E disse-me mais, está cumprido. E agora, outra sessão, uma segunda sessão dessa exposição simples desse capítulo. Ele primeiro descreveu o lugar, a comunidade. O segundo, descreveu o acesso. Como que você se torna um desse povo, um desses povos? Como você será encontrado nessa comunidade? Agora, com tudo o que acontece na Terra, no presente, um membro da verdadeira Igreja de Cristo, um que conhece Cristo, foi salvo, e aí, na eternidade, aperfeiçoado, versículo 6 te dá a resposta. Isso é sobre o acesso. Está cumprido, diz aquele que fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Sabemos que é Cristo que está falando. Ele é aquele que é descrito dessa maneira em outro lugar na Bíblia. O início, o princípio e o fim. Aquele que fez o mundo em primeiro lugar. Aquele que através dele o universo foi criado. O membro da Santa Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que criou o mundo, disse ao Filho, você chama as coisas. E esse é o início, sim, ele é aquele que trará o mundo ao fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E de outra forma, ele é o princípio e o fim. Ele iniciou a salvação. Ele iniciou. Cristo, o homem caiu e pecou, e Cristo veio e sofreu na cruz, sofreu e morreu na cruz do Calvário, para carregar no seu próprio corpo a punição do pecado e salvar aqueles que viriam ao Ele para ser salvos de seus pecados. Ele iniciou a possibilidade de ir ao céu com seu sofrimento e morte em nosso lugar, em fazer aquela expiação substituta para pecadores necessitados. Eu sou o princípio e o fim. Olhe, aqui é o acesso, aqui é como entramos. A quem quer que tiver sede, de graça dele darei da fonte da água da vida. Salvação, o perdão de Deus, a nova vida que Cristo pode nos dar é descrita como uma fonte e é uma fonte poderosa. Eu vou dar. Eu vou dar. Porque aqui é falado como o fim do mundo. Isso descreve todas as pessoas que estão na eternidade, depois do dia de julgamento. Você esperaria que a passagem dizia, eu dei a todos que estão com sede. É algo que aconteceu, que foi cumprido, mas não. É presente, está no presente. É algo que continua, um fato que continua. Porque aquela grande fonte de perdão continua para sempre. Você nunca vai ser uma pessoa que não foi perdoada. Você nunca perderá seu lugar. Você será eternamente dependente do que Cristo adquiriu por ti. Você nunca mereceu, mas Ele adquiriu por ti. Então, aqui está no presente. Ele diz, darei a ele, lhe darei da fonte da água da vida a quem quer que tiver sede. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Por que que essa imagem, esse símbolo, aqui usado, uma fonte de água? Porque representa salvação, porque limpa todos os seus pecados, tudo que você já pensou, ou disse, ou fez, que ofendeu a Deus, que foi terrível, péssimo, mal, egoísta, desonesto, tudo sujo, é lavado, como se fosse numa grande fonte de água, uma grande correnteza que vem da fonte da água. É uma fonte de água, porque fala da sua vida e da sua alma e te mudou. E temos aqui: a quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. De graça? Tem que ser dada de graça. Você entende? Eu espero que sim. Espero que todos que estão ouvindo essa mensagem entendam que você nunca pode merecer a salvação. Você nunca pode ganhar. Nunca. Somos pecadores corruptos. Tem que ser de graça. É de graça. É um dom de Deus, um presente. Quando buscamos a Ele, humildemente, prostrando-nos nos nossos joelhos, confiando só nele e no que Cristo fez para assegurar a salvação para nós. Lhe darei a Ele da fonte da água da vida, de graça. E aí uma palavra que eu deixei de propósito: lhe darei a Ele que tiver sede. Que tiver sede, Deus lhe deu contigo, com sua alma. Eu sou um pecador, você percebe? Meu orgulho nunca deixaria eu aceitar isso. Mas eu vejo que eu sou um pecador diante de Deus. Eu sou uma pessoa necessitada. Espiritualmente, eu estou falido, seco. Eu não consigo orar. Eu não consigo. Não conheço o poder e o amor de Deus. Eu preciso de uma nova vida, eu preciso de perdão desesperadamente. E eu busco, eu quero, como alguém que tem sede, num lugar seco, desesperado por água. Nós buscamos Ele com grande necessidade, com nosso orgulho fechado, e nos humilhamos diante dEle e dizemos: Senhor, eu percebo, eu sou esse pecador, perdoe-me. Senhor, mude-me, receba a minha vida como eu sou, me faça um novo homem, uma nova mulher, e a fonte da vida flui. E porque você crê em Cristo e como Ele adquiriu esse perdão, você recebe nova vida e Deus te faz um do seu povo, e é o povo que vem a Ele que tem acesso aquele bom, aquele lugar, aquele reino que não dá para descrever, maravilhoso, eterno. Versículo 7: quem vencer, claro que é Cristo que assegurou para ti, quem vencer alcança, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E olhe para o versículo 8. O tempo está passando rapidamente, mas eu tenho que te falar mais sobre isso. Mas quanto aos tímidos, aqueles que temem, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, e enxofre, o que é a segunda morte. Bom, agora estamos falando daqueles, não do acesso, mas aqueles que vão perder o acesso, porque Deus é santo e Ele não pode estar com o pecado, e sua justiça, sua indignação justa será derramada em todo o pecado, e o céu nunca será contaminado por nenhum pecado, e as pessoas que não foram perdoadas não podem ir para o céu, aquelas que não foram lavadas, não foram limpas, não podem entrar para o céu. E olhe para as palavras: quanto aos tímidos, na nossa mensagem temos tímidos, porém o grego não quer dizer, na verdade, isso. É aqueles que temem, os amedrontados, as pessoas que temem no sentido de Deus. Talvez você tenha medo, talvez você não seja um covarde, talvez você seja uma pessoa muito corajosa, alguém que gosta, talvez você seja uma pessoa que pularia na frente de um carro rapidamente para salvar uma criança, arriscaria sua própria vida. Talvez você seja uma daquelas pessoas que é extremamente corajosa, porém você pode temer a Deus, temer no sentido de: ah, eu tenho medo, de perder minha liberdade, minha autodeterminação, meu direito de ter e ser o que eu quero, fazer o que eu quero. Eu temo ser limitado se eu pensar em termos de religião ou Deus ou perdão e uma nova vida. Eu não gosto da ideia de um Deus santo. Eu não gosto da ideia de ter novos gostos, novas inspirações, entregar a minha vida a Ele. Eu não gosto disso. Você teme a Ele e da justiça dEle, dos seus padrões. Você não quer. É isso que existe de extraordinário. Ele que te fez, Ele te deu seus poderes, Ele te deu tudo o que você tem, Ele te deu suas habilidades, seu intelectual, seus dons específicos, e ainda assim, você não quer que Ele tenha nada de ti. Você não quer entregar a sua vida a Ele de nenhuma forma. Você teme a justiça e a salvação e a verdade. E isso, uma pessoa assim, é uma abominação a Deus. E eu era essa pessoa. E muitos que estão ouvindo essa mensagem são assim. Mas quão agradecidos nós somos que Deus operou em nossa vida. E através da obra do Espírito Santo, Ele nos mudou, nos humilhou ao pó, nos ajudou a ver. Olha essa mensagem, aquele que teme. E aí existe outra categoria que não entrará. O incrédulo. Eu não quero crer em Deus, em sua palavra, em suas promessas. E os abomináveis, porque a Bíblia chama os idólatras do passado abomináveis e seus ídolos abominação. Quem são os abomináveis? As pessoas que eram levadas, lideradas pelos seus ídolos. Igualmente, as pessoas, porque essa palavra poderia ser traduzida como nojento. Pessoas que são nojentas, pessoas que são profanas, pessoas que são nojentas, é essa palavra. Se você trai o seu marido, trai a sua mulher, você não foi fiel, você adora falar palavrão, falar mal das pessoas, você ama coisas que são nojentas, terríveis. Pessoas que são abomináveis, de nenhuma forma entrarão para o reino eterno. Ainda assim, existem milhões de pessoas no céu que já foram nojentas, porém Deus os mudou. Deus entrou em suas vidas e elas se sentiram nojentas, olhando para suas vidas. Elas foram convencidas dos seus pecados e elas rogaram com o Senhor por perdão. E elas confiaram em Cristo, que tirou todas as suas abominações e colocou-as nele e pagou o preço por eles. Queridos amigos, isso é maravilhoso, a misericórdia de Deus. Quando pensamos homicidas, fornicadores, feiticeiros e aos idólatras, eles não entrarão, queridos amigos, os mentirosos. Só tem mais um pouquinho de tempo, mas deixe-me falar um pouco mais dessa passagem. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, a uma visão, a linguagem de símbolos. Mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Mas a igreja, purificada, feita maravilhosa, da eternidade. Versículo 11. Tinha a glória de Deus. Ah, não podemos nem começar a imaginar o que isso pode ser. Todo poder, maravilha, atividades gloriosas de Deus derramadas nisso. E a luz, sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Luz e entendimento. Uma das coisas que temos na glória. Você lamenta sua inabilidade de entender coisas que você gostaria de entender? Eu tenho certeza que nós todos nos sentimos assim. Como que você gostaria de ter um intelecto ilimitado, poder entender coisas incríveis que talvez você só entenda um pouquinho na Terra? Este será um lugar de luz, um lugar de entendimento espiritual, de eterno entendimento. Todos nós Teríamos uma mente emancipada. Esse é um lugar de maravilhas. E aqui, versículo 12, tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. O que isso quer dizer? Existe segurança completa no céu, porque você veio a Cristo, seus pecados foram perdoados. Ele não deixará continuar na terra, ele manterá te manterá para ele, você será segurado até o dia que você irá para o céu, até a eternidade. Isso é descrito em termos de grandes muros e todos os portões. Bem, os portões, os nomes. Bom, acho que só vamos chegar até aqui. Às vezes pensamos num escritório. E às vezes tem na porta tem uma lista de nomes, advogados ou endereços. Bom, aqui é um exemplo dos portões das cidades, que terá os nomes dos ocupantes. Quer dizer, significa cidadania. É o que Cristo adquiriu para ti. Não é só o direito de estar num lugar. Não é só o direito de permanecer um tempo num lugar, mas o direito de estar lá eternamente. Versículo 13. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Isso quer dizer toda a nação da terra, é o que Deus está fazendo até o fim do mundo. É por isso que ele permite que esse mundo continue do jeito que é, porque ele está reunindo um povo, os remidos do Senhor, de todas as nações, todos os lugares. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, versículo 14. Lembre-se, esse não é um lugar, esse é o povo de Deus. O povo de Deus tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eles eram aqueles que proclamam Jesus Cristo, aqueles de quem vem o Novo Testamento, com toda a verdade, que salva nossa alma, que nos leva a Cristo. E o povo de Deus na eternidade são aqueles que ouviram o evangelho dos apóstolos e vieram a Cristo. É isso que quer dizer. Ah, queridos amigos, podíamos continuar, mas nosso mundo acabou, nosso tempo acabou. Existe tanto mais para te falar, mas eu te levo até o versículo 27 e com isso devemos concluir. E não entrará nela coisa alguma que contamine essa cidade, essa comunidade, e cometa abominação e mentira. Ensina qualquer coisa que não seja verdade. Crê em nada que não seja o evangelho. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos amigos, coloque isso em sua mente, sele isso em sua mente. Quando as pessoas dizem, ah, essa pessoa que faleceu, eu conhecia ele, ele está olhando para mim do céu. Como que eles sabem? Ah, eles têm a certeza de que todos irão para o céu. É o que chamamos de universalismo. Todo mundo vai para o céu. Deus não é muito santo. Deus não é justo, ele não julga. Tudo o que ele falou sobre si não tem cabimento. Todo mundo irá ao céu. De onde eles tiram isso? De nenhum lugar, eles inventam. Que ignorância que existe em nós, como uma sociedade. Eu espero que não esteja em ti, queridos amigos. Meu trabalho, na vida, minha tarefa é tentar te ajudar a entrar no céu. E eu devo te falar, não acredite nessas mentiras. É o que a palavra de Deus diz, o livro de Deus, a Bíblia. Mas aqueles que estão escritos, só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, a grande lista daqueles que confiam no sangue derramado de Cristo e no seu sofrimento e morte, eles estão na eterna glória. E só eles, esta é a mensagem da Escritura. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa que Cristo seja o seu Salvador. Você precisa crer no seu sangue derramado e na sua morte, você precisa entregar a sua vida a Ele e se arrepender de todos os seus pecados sinceramente e desejar Ele, e aí Ele será seu e você será dEle. E se você for dEle, você saberá a maneira que Ele te transforma, a maneira que Ele altera toda a sua vida, a sua maneira de ser, e você caminhará com Ele, provará Ele, conhecerá Ele. Bem, é isso que eu gostaria de te falar nesta mensagem do livro de Apocalipse 21, sobre a salvação e a eterna glória. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, tenha misericórdia em nós. Senhor, não permita que depois de ouvir essa mensagem, ignoremos essas palavras tão graciosas. Senhor, o Senhor está pronto para salvar esse povo que nós somos. Olhe por nós, traga-nos para Ti, Senhor, leve-nos para Ti. Oremos, Senhor, que as pessoas Te encontram, tenham a certeza da vida eterna e da eterna glória. Ajude-nos, Senhor, rogamos no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.